A nossa ordem do dia, agora da segunda parte, eu gostaria de dar aqui algumas informações relativamente à transposição da diretiva. Temos aqui, como sabem, o prazo para a recolha dos contributos, isto é, consulta pública, termina no dia 31 de julho. Aliás, também sugeri que fosse nas entidades que nós consultamos diretamente, sugeri que naturalmente fosse alargado também o prazo. Nós tínhamos dado um prazo de 10 dias, mas que fosse alargado também até dia 31 de julho, porque não se justifica, obviamente, que o prazo das entidades que nós achamos mais relevantes seja mais curto que o prazo de toda da população em geral, até porque a ERC, por exemplo, até deverá emitir o seu parecer após ter acesso e ter alguma apreciação dos parceiros que chegaram de uma forma geral. De qualquer forma, é 31 de julho, que quer dizer que as eventuais audiências e audições que sejam determinadas aqui pela Comissão, pelo plenário da Comissão, se realizem logo no início de setembro. Havia uma primeira proposta em que fosse na primeira e segunda semana de setembro, mas eu chamo a atenção que o prazo de transposição da diretiva acaba a meados de setembro e, portanto, que nós tínhamos aqui algum empenhamento em que se possa realizar o mais rapidamente possível e, portanto, aquilo que eu proponho, mas que isto será enviado por escrito para os senhores coordenadores para que possam dar uma resposta a esta proposta, é que estas eventuais audiências e audições sejam realizadas na primeira semana de setembro. Para que as propostas da alteração pelos vários grupos parlamentares sejam feitos durante a segunda semana, ou seja, depois da recepção, depois das audições, depois já terem todos os pareceres, as propostas dos grupos parlamentares possam ser realizadas durante a segunda semana de setembro. É uma fase aqui que é uma fase, enfim, que dá muito trabalho e requer muita atenção e que exige muito sempre dos serviços, que é depois realizar e distribuir um mapa comparativo entre as várias propostas, enfim, se pode ou não, enfim, se não houver propostas, também não haverá dificuldade. Bom, mas passando esta nota de humor, aquilo que nós estamos a prever com este calendário é que se possa finalizar o processo da especialidade na terceira semana de setembro. Portanto, primeira semana audições, segunda semana apresentação de propostas e construção do mapa comparativo e terceira semana com a audição, com a apreciação e votação na especialidade. É um mapa, é um calendário exigente, é com certeza, mas nós já fizemos coisas mais rápidas aqui, isso que é tão complexas e mais rápidas do que esta. Uma outra coisa que eu, uma segunda, ainda no ponto de informações, eu gostaria de dizer o seguinte. O Sr. Presidente da Comissão de Trabalho e Segurança Social, temos trocado algumas opiniões, porque, de facto, existe muita urgência em que se realizem as audições aprovadas quando se aprovou o requerimento para relativa a Serralves. O Sr. Presidente voltou da Comissão de Trabalho, voltou-me a dar uma informação que durante esta semana estão a decorrer reuniões, não se chamam audições, reuniões entre a ACT e os vários trabalhadores de precários, não precários, com dúvidas se são precários ou não, relativamente a Serralves. E que tudo aconselhava que, de facto, que pudéssemos marcar as nossas reuniões, quer com a ACT, quer com os trabalhadores, depois da realização dessas reuniões, para que, de facto, seja apurado, para que a ACT, quando chegasse a esta audição, soubesse, como eu aclarei, tivesse um quadro mais claro daquilo que se passa com os trabalhadores. Assim como os trabalhadores poderiam também exatamente já ter exercido, não um grupo só que está identificado, porque nós não podemos fazer audições por grupinhos, que para que todos eles tivessem já sido ouvidos e se, tivessem, e se revissem já num eventual relatório que viesse a ser apresentado. Agora, nós estamos na semana que estamos. Esta é a última semana de trabalhos parlamentares antes da interrupção. A sessão legislativa, de facto, só acaba a 15 de setembro, mas a interrupção é agora. E, portanto, nós, para realizarmos, podemos optar por... Não nos interessa o que é que a ACT está a reunir-se ou está a fazer com outras pessoas e vem e ouvimos tudo. Agora, existe aqui uma ordem preferencial que foi de facto aqui expressa pela Comissão, é que primeiro ouvia-se a ACT e depois os trabalhadores. Isso foi expresso na reunião anterior e era a maioria dos grupos, achava, a maioria dos deputados achava que devia ser assim. Portanto, recoloco à vossa consideração. Nós temos uma proposta para que a audição conjunta se realize ou amanhã quarta-feira, ou de manhã ou de tarde, ou quinta-feira após o plenário. Deixem-me dizer já aquilo que foram as sensações que me foram transmitidas pelos vários grupos. Há uns que acham que sim, que deveria ser já agora imediatamente. Há outros que levantam questões que são questões pertinentes, uma vez que são impedimentos também eles próprios parlamentares. Existem audições relativamente a amanhã, existem audições regimentais de ministros que são a ser realizadas noutras comissões de qual membros desta comissão fazem parte, quer de manhã, quer de tarde. Nomeadamente o ministro dos Negócios Estrangeiros, enfim, não vou aqui estar a citar, e na quinta-feira eu pessoalmente não concordo que se faça depois da sessão plenária, uma vez que está previstas as votações no final, na quinta-feira após, no final do plenário, que devem ser de facto demoradas e que faria com que nós tivéssemos aqui uma maratona que não é de todo necessário nem útil. Portanto, o que eu coloco, podem não responder agora, pedi à doutora Maria Mesquitela que reenviasse o mail da Comissão de Trabalho para todos os grupos e poderão responder até ao final da manhã, dando nota da sua... Eu vou já dar a palavra a todos, Sr. Deputado, mas dando nota das suas disponibilidades ou indisponibilidades relativamente a esta matéria. Repito, este é um quadro muito objetivo da minha parte. Tenho sempre a possibilidade, não podendo, de me fazer substituir por uma das minhas vice-presidentes, das nossas vice-presidentes, e, portanto, da parte da mesa existe sempre disponibilidade, agora depende dos grupos parlamentares. O Sr. Deputado Jorge Costa pediu a palavra. Tem a palavra, por favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. O Bloco de Esquerda foi partido requerente dessas audições. Nós não concordamos que seja adiado para setembro estas audições, que sejam adiadas para setembro. Na verdade, a circunstância do inquérito da ACT não estar ainda concluído era já conhecida no momento em que decidimos fazer as audições antes do fim da sessão legislativa. E, portanto, mantemos que é de todo pertinente fazê-la desde já. Em relação ao seu agendamento, o que sugerimos é que seja feito amanhã à tarde. É um período que está, embora haja atividades de algumas comissões, elas são poucas, porque a partir desse dia teria estado ocupado pelo plenário, essa tarde teria estado ocupado pelo plenário, portanto é um período mais livre, e creio que temos todas as condições para poder fazer essa audição imediatamente, porque adiá-la para setembro certamente que se torna demasiado tarde para um processo, ou demasiado corremos o risco de ter perdido toda a atualidade a própria audição. E também concordo que na sequência do plenário é uma péssima ideia e, portanto, sugeria mesmo que pudéssemos pôr-nos de acordo e o mais breve possível enviar chamar as pessoas para amanhã à tarde, e essa decisão deveria ser tomada já para poderem seguir essas convocatórias. Caso contrário, vamos estar a chamar as pessoas muito em cima da hora e acho que isso também não é correto. Portanto, sugeria que pudéssemos decidir de imediato, agora com os aqui presentes, e como partido requerente venho propor que se mantenha o agendamento. Em relação aos trabalhadores, o grupo que, há um grupo representativo que está na disponibilidade de vir assim que seja chamado. É essa a informação que recebi do deputado José Soeiro, que está em contacto com esse grupo, isso sem prejuízo de circular entre todos os trabalhadores esta convocatória e que eles possam ser recebidos num grupo alargado, composto por todos aqueles que estejam interessados em vir. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Só queria fazer aqui uma clarificação. Não se está a adiar nada, está-se a marcar para a próxima... Para a semana seguinte disponível. Assim como também, quando eu referi aqui a questão da transposição da diretiva, eu estava a marcar aqui um calendário, não era nenhum adiamento para setembro, estou a marcar um calendário em que para os primeiros dias disponíveis para o funcionamento da Comissão. Ou seja, não existe aqui o conceito de adiamento.
Sim, de acordo, tudo bem. Mas estamos a falar de setembro, em todo caso.
Sim, estamos a falar de setembro, mas não existe aqui nenhuma vontade de ninguém de adiar. É uma questão de marcar para quando for o oportuno e possível. É só essa questão. Não existe aqui nenhuma questão de adiamento. A senhora deputada Rosário Gamboa pediu a palavra. Tem a tua palavra, senhora deputada.
Muito obrigada, senhora presidente. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista considera que este processo é um processo uno. Há três pedidos de audição que serão realizados em setembro, por isso o haver agora uma audição antecipada em nada pode adiantar o processo. E, simultaneamente, entendemos que há outro argumento que pesa bastante. E esse argumento é exatamente que, durante esta semana, a ACT, e com certeza que bem, resolveu fazer algumas audições junto de alguns deste grupo de trabalhadores para, com certeza, melhorar a sua apreciação ou revê-la, e nós entendemos que esta consulta da ACT com estes trabalhadores deve ser realizada previamente a qualquer vinda ao Parlamento, quer por proteção dos trabalhadores, quer em relação aos resultados da ACT. Por isso, neste contexto, o Partido Socialista, como não entende a necessidade urgente de para amanhã se realizar uma coisa que em nada acrescenta ao processo, em nada vai desenvolver o processo, não podemos entender que a audição dos trabalhadores conclui alguma coisa. Há uma conclusão da parte dos diferentes grupos parlamentares acerca deste processo, com certeza depois de ter ouvido as três entidades que vão ser aqui ouvidas, e como tal, defendemos que todo este processo deve continuar a ser feito na altura em que estava devidamente programado, que era setembro. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. O Sr. Deputado Paulo Rios Oliveira também pediu a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Duas questões. Uma primeira questão tem a ver com a diretiva. Nós já percebemos, presumo que todos, até pelo nível de contactos que temos tido de terceiros, a importância, a relevância, a profundidade e até a complexidade do tema. E nós somos os últimos culpados desta diretiva estar há 2 anos para chegar cá. E depois de ela chegar cá à tarde e mais horas, nós não estamos nada disponíveis para fazer isto a mata-cavalos. E, portanto, uma primeira sugestão ou proposta era, não obstante o período de audição pública terminar 31 de julho, nós podermos informar toda a gente que se nos dirija de que, desde que faça durante o mês de agosto chegar à Comissão os seus contributos, a Comissão, pelo menos, distribuirá pelos grupos parlamentares. E eles farão disso aquilo que entendam. Podem integrar o acervo estrito da audição pública, mas são contributos que nós, em agosto, estando sem funcionamento da Assembleia, podemos recolher e chegar até nós. E podem ser úteis. O PC depois apresentará um calendário alternativo, mas faremos isso por escrito. Em relação ao requerimento do Bloco de Esquerda, acompanhamos o Partido Socialista, o ACT das duas uma, ou é importante ou não é importante. Se é importante, vamos ouvi-lo e esperar o que ele decide. Se não é importante, então nem se peça o ACT e chama-se as pessoas todas. Não pode ser à terça e à quinta mudar. E, portanto, se o ACT diz que o ACT tinha concluído que não havia motivo para levantamento de qualquer tipo de processo, e agora concluiu que quer ouvir mais alguém, é esse alguém que nós, aliás, em coerência com o que já dissemos, queremos ouvir também, e, portanto, achamos que não justifica nada esta marcação de 24 horas, até porque nós temos trabalho político realmente importante para fazer. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. De facto, na última reunião foi decidido, primeiro ouvia-se o ACT e depois então as outras entidades, enfim, sem prejuízo da opinião que cada um de nós possa ter sobre essa matéria. Relativamente à diretiva, deixe-me dizer, Sr. Deputado, que é sempre como o senhor diz, que mesmo depois de se acabar o prazo da audição, normalmente, se ainda recebidos em tempo útil, são acolhidos os parceiros que vão chegando. Normalmente, depois de um relatório, diferencia-se aquilo que chegou dentro do prazo daquilo que chegou fora do prazo. Mas, naturalmente, que até nós recomeçarmos os trabalhos da Comissão, todos os parceiros serão recebidos e distribuídos, naturalmente, feito pelos descansos que as pessoas que integram os serviços de apoio devem ter, porque não será naturalmente com a mesma eficiência com que nos habituam no tempo normal, como é normal e justo. Tem a palavra a Sra. Deputada Diana Ferreira, por favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Ainda em relação a esta questão da diretiva, só para ver se eu anotei a informação correta, que o que foi sugerido foi na segunda semana de setembro haver as audições, penso que é isto, e na terceira as votações, não? Ok, então podia, por favor...
Primeira semana as audições, porque, portanto, ou seja, no dia 31 de julho acaba o prazo legal para a audição pública. Durante o mês de agosto, enfim, o que for recebido vai sendo distribuído. Na primeira semana, realização de audições e audiências, e na segunda semana, enfim, até ao final da segunda semana, propostas de alteração dos grupos parlamentares, e terceira semana, o trabalho normal de fecho da especialidade.
Obrigada pelo esclarecimento. Só, eu ainda terei que ver também, de um ponto de vista da organização de trabalho do grupo parlamentar, esta questão, mas, muito sinceramente, parece-me, até considerando as entidades propostas para audições, que uma semana, não sei se não será pouco, para fazer o conjunto das audições que foram enviadas de várias entidades dos grupos parlamentares. Deixo só esta observação, mas poderemos também revisitar o assunto, até considerando a intervenção do grupo parlamentar do PSD e do calendário alternativo que irão naturalmente enviar. Sobre a situação de Serralves, nós entendemos que se houver condições e houver disponibilidades para fazer amanhã a audição dos trabalhadores, que ela deverá ser feita. Nós recebemos um e-mail dos trabalhadores a pedir para ser ouvidos com urgência, por isso, da nossa parte, não nos opomos a que a audição possa ser feita amanhã, possa ser feita na quinta-feira, e não nos choca que a ACT possa ser ouvida mais tarde, considerando as observações que já foram feitas sobre este assunto e sobre o processo inspectivo em curso. Não nos choca que possamos neste momento ouvir os trabalhadores e ouvir a ACT em setembro. Por nós, não nos opomos a isso e acompanhamos o que foi proposto pelo Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não registro mais pedidos de intervenção. Bom, relativamente à questão da diretiva, aguarda-se, portanto, as propostas alternativas, tal como tinha pedido inicialmente, porque isto era um calendário indicativo. Naturalmente, e todos nós já passámos por processos alguns de nós já passámos por processos de transposição de diretivas e sabemos bem que, mesmo acabando o prazo a meados de setembro, se tivermos com um calendário de quase fecho do processo, que isso pode ser comunicado a Bruxelas sem que existam penalizações acrescidas para o Estado português, portanto não é uma questão de uma semana mais, uma semana menos, que vai prejudicar o processo, e se for preciso mais uma semana ou duas para clarificar e para podermos aprofundar como deve ser, de uma forma que nos deixe confortável, com certeza que poderemos usar estas duas semanas. Aliás, nós somos soberanos relativamente a este prazo, porque nós ainda não desrespeitámos qualquer prazo para esta diretiva, desde que ela deu entrada aqui no Parlamento. Relativamente à questão das audições de Serralves, a maioria dos senhores dos não é dos grupos, houve dois grupos que votaram num sentido, dois grupos que se manifestaram no outro, mas a maioria dos deputados é favorável a que se ouça primeiro a ACT, e a ACT neste momento ainda está a reunir com trabalhadores, e depois então serão marcadas as audições. Da minha parte, irei informar disto o Sr. Presidente da Comissão de Trabalho. Naturalmente, a Comissão de Trabalho tem toda a liberdade, querendo marcar uma audição. E os senhores deputados têm toda a liberdade, querendo ir assistir ou participar nessa reunião. Portanto, enfim, não, o que se trata é de uma reunião desta Comissão, da Comissão de Cultura e Comunicação, que não existe, obviamente, uma maioria a querer que se realizem agora, invertendo a ordem que já tinha sido acordada aqui na Comissão. Muito bem. Passando agora, não registro mais nenhuma necessidade, passando agora para o ponto 2, a apreciação e votação das atas das reuniões de 14 e 15 de julho de 2020. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Atas aprovadas por unanimidade. Os parabéns, Sra. Doutora Maria Mesquita. A senhora tem sempre as atas que faz aprovadas por unanimidade. Isto é fantástico. Bom, passando ao ponto 3, a fixação da redação final do projeto de resolução número 534/14, que recomenda o apoio ao circo e às artes circenses. Não registámos nenhuma sugestão de alteração relativamente à redação final. Portanto, podemos...
Desculpa, provavelmente por erro meu, e há bocadinho já perguntei, eu não recebi este texto final. Eu não recebi o texto. Por isso eu não posso pronunciar, porque eu não recebi o texto. A redação final...
Só tenho... Sim.
Peço desculpa. Se é erro meu...
Deputada, dizer os serviços que foram enviados para toda a gente. Se por acaso, Sr. Deputado, se por acaso tiver havido algum erro da parte da Comissão, nós hoje à tarde, felizmente, vamos estar novamente e, portanto, teremos a oportunidade ou no início ou no fim dessa nova reunião pronunciarmos sobre esta matéria. De qualquer forma... Se não se registar...
Presidente, peço desculpa por perturbar a condução da ordem de trabalhos, mas se me indicarem...
Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada. Muito obrigada. Eu dizia que peço desculpa por perturbar a condução da ordem de trabalhos, mas se me fizerem o favor de indicar qual foi o dia, eu vejo o texto aqui para me pronunciar.
Será de imediato reencaminhado o mail em que isso foi seguido.
Muito obrigada.
Em todo o caso, não querendo nós que exista qualquer mácula numa redação final, se mesmo tivesse sido recebido, mas já foi reencaminhada, a senhora deputada ainda poderá eventualmente referir alguma correção que entenda que deve ser feita. Aliás, esta questão já foi debatida várias vezes aqui nesta comissão, mas agora, de qualquer forma, sem prejuízo de estar tudo bem, eu então peço a vossa compreensão e vamos passar esta votação muito simples, para logo à tarde. Logo à tarde. Pronto, é melhor. Assim todos olham, todos se sentem confortáveis. Entretanto, se tiver alguma coisa a dizer, dizem, e nós reanalisaremos, reagendaremos para hoje à tarde esta questão. Muito bem, agora para termos uma discussão na especialidade.
Não foi apresentado nenhum texto de fusão.
Nós temos aqui duas propostas. Um projeto de resolução número 136 do Bloco de Esquerda, alarga a oferta de serviços de programas da TDT, e um projeto de resolução número 523 do PSD, também para o mesmo efeito, alargamento da oferta de serviços de programas de televisão digital terrestre. Também não foi apresentado nenhum projeto de fusão e por isso teremos que exatamente, teremos que fazer isso separado. E portanto começamos pelo projeto de resolução número 136 do Bloco de Esquerda. Não existe nenhuma proposta de alteração também?
Nada, não existe nada.
Não existe nada. Então, é só uma questão de... Senhor deputado, pretende intervir?
Não.
Não? Como?
Não.
Não, é que este é o debate. Pronto, é só discussão, não é votação.
Não há propostas, portanto não são discutidas.
Portanto, não havendo propostas, não é discutido. E, portanto, vai para o plenário. Não. Por isso é que eu pretendo... Como? E a senhora deputada? Vamos lá ver, nós não temos nada para votar. Nossa interpretação relativamente a isto.
Desculpa. Querem votar o quê?
Projetos de resolução que não tiveram nenhuma alteração e já foram votados em plenário.
Muito obrigado. Seguirá o seu percurso para a votação final.
Sim, não, senhora deputada.
Ajude, doutora Presidente, que eu não estou a perceber. O que é que se quer votar agora?
A minha interpretação do regimento e dos serviços é que, não tendo havido propostas de alteração, não há lugar a nova votação. Vieram, foi debatido, ficámos todos satisfeitos. Muito obrigado.
Sr. Presidente.
Diga, senhora deputada, que eu gosto muito que diga.
Os projetos não são exatamente compatíveis. São contraditórios entre si.
Sim.
E, portanto, o facto de eles terem ambos descido à especialidade não implica que, não havendo alterações, as votações se mantêm. Porque... O Bloco de Esquerda, por exemplo, votou a favor do projeto do PSD para permitir que ele descesse à especialidade. Não tendo ele sofrido alterações, nem tendo havido um processo de fusão, não manteremos na votação o nosso sentido de voto.
Muito bem, então vamos votar. Vamos votar. Na especialidade. Então vá. Projeto de resolução número 136 do Bloco de Esquerda. Quem vota a favor... Portanto, o PCP, a favor, o PCP e o Bloco de Esquerda, certo? Oh, meu Deus, aos senhores deputados, está um pouco complicado, sabe? Eu sei que é um dia longo, é a última semana de trabalho, estamos a acabar muitas coisas, mas vamos estar aqui com alguma atenção. Bom, o nosso entendimento não era que isto requeresse a votação. O meu entendimento do serviço, no meu entendimento, não era que houvesse votação, uma vez que não tinha havido nenhuma alteração na especialidade. Portanto, não houve, na realidade, não houve especialidade. Bom, mas, sendo esse o entendimento...
Eles vão mudar o sentido próprio.
Pronto, mas eu entendo que existem razões mais importantes do que as que eu estou a referir para que haja votação.
Oh, Sr. Presidente, isto não é nenhum capricho, nenhum formalismo. É mesmo uma questão política. É porque o facto dos partidos viabilizarem a descida à especialidade não significa... Isso pode ter como motivo a sua disponibilidade para a apreciação daquele projeto da especialidade. Não sofrendo ele alterações pela parte do proponente, nem neste contexto, e estando tudo como estava quando desceu...
Senhores deputados.
Mas isso não me dispensa a votação em especialidade.
Senhores deputados, isto não é, enfim, não é para trocar assim de palavras assim. Bom, eu percebo isso, e por isso, precisamente porque pode haver alterações que não sejam de texto, é que vou pôr à votação. Certo? Bom, se não houvesse manifestações dessas intenções, eu não precisaria de pôr à votação, assim sendo, ponho. Bom, e portanto estamos na votação do projeto de resolução número 136 do Bloco de Esquerda. E eu perguntei, quem vota a favor? Portanto, temos votos a favor do PCP, do Bloco de Esquerda, do Partido Socialista e pronto. Quem vota, quem se abstém? O PSD, e não há aqui mais nenhum grupo a votar contra, portanto, São estas as votações. Relativamente ao projeto de resolução número 523 do PSD. Quem vota a favor? PSD. Quem se abstém? O Bloco de Esquerda e o PCP. Quem vota contra? O PS. Muito bem. Portanto, foi viabilizado em termos de especialidade o projeto do PSD, o projeto do Bloco de Esquerda e rejeitado o projeto do PSD. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, o Grupo Parlamentar do PSD vem para esta reunião com base numa ordem de trabalhos que diz discussão dos temas, nem sequer diz votação. Não estando na posse de todos os elementos que permitam discutir isto do ponto de vista jurídico e regimental, eu parece-nos, contudo, que os projetos deviam ser votados. Nós aqui vamos discutir em especialidade o quê? As alterações, as propostas de alteração. Não há nenhuma alteração, nenhum deles. Serão votados em votação final global no plenário e não eliminados na especialidade. É essa a nossa convicção. Não queria afirmá-lo perentoriamente, porque não estou na posse sequer do regimento, mas parece-me que é assim.
O Sr. Deputado tem a interpretação, exatamente a interpretação que eu dei e que é a nossa interpretação. É que não há nenhuma alteração e que segue para plenário, houve uma votação, portanto, ou seja, neste momento com uma indicação de voto, mas segue para dar plena. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, não quero complicar. Queria tentar clarificar. Ficou decidido em regimento, a partir de determinado momento, que os projetos de resolução, sendo mais do que um aprovado, tinham o tratamento na Comissão de um ponto de vista semelhante aos dos projetos de lei, não é? Com ou sem alterações, eles têm que ter uma votação na especialidade. Depois, o que subirá para a votação final é aquilo que for aprovado na especialidade. Da mesma forma que, no final da discussão e do processo de especialidade dos projetos de lei, o que sobe para a DAPLEN é o que é aprovado na especialidade e não os dois projetos ou as propostas que foram rejeitadas. Sendo um processo semelhante ao dos projetos de lei, eu penso que o procedimento é este. Faz-se a votação na especialidade. Aqui a questão só é eliminado o projeto porque o projeto só tinha um único ponto, porque se tivesse dois ou três, até poderia haver pontos que fossem aprovados e outros não. Mas o que se coloca é que, do entendimento que nós temos, é que o que sobe para a votação final global em plenário é aquilo que é aprovado nesta comissão na especialidade. E nós estamos à vontade porque até mantivemos o mesmo sentido de voto, não é toda essa para nós a questão, mas ou seja, o procedimento é que tem sido feito até noutras comissões é este, por isso eu acho que o que vai à votação final global é o que for aprovado em sede de comissão, nesta votação que se fez na especialidade.
O senhor deputado, faça favor.
Senhor Presidente, peço desculpa da insistência.
Faça favor.
Considerando duas coisas. Considerando que a convocatória é para discutir e não é para votar. Portanto, que subsistem da nossa parte dúvidas fundadas sobre se o procedimento deve ser este, nós pedimos o adiamento a este ponto, que pode ser hoje à tarde ou quando entenda, no sentido também nós apurarmos qual é o seu procedimento correto. Porque isto, assim, feito assim, não nos parece muito correto.
Senhor Deputado, não é feito a cheiro, interpretando, transformando em palavras. Não é, porque como devem imaginar, os nossos serviços analisam, têm muita experiência nestas matérias e analisam as coisas de uma forma conveniente. O que se passa é que nós temos aqui, normalmente não é necessário, porque quando não existe uma intenção de alteração de voto e, portanto, da especialidade, mantém o que foi feito na generalidade. Agora, se o Sr. Deputado faz questão de nós alterarmos a agenda e mandarmos uma nova agenda para hoje à tarde a dizer que é discussão e votação na especialidade, nós faloemos. Não quero que fique aqui nenhuma dúvida. Agora, as votações já estão feitas. Quer dizer, ou seja, as votações, nós já sabemos o resultado das votações e disso informamos até a pleno os serviços. E portanto, quando nós informamos que um diploma foi rejeitado e o outro foi aprovado, só há um deles que vai a plenário, Sr. Deputado. Não vejo que exista aqui alguma dúvida relativamente a isso. Mas porque nós somos uma comissão em que todos nós nos preocupamos com o conforto intelectual de cada um de nós, hoje à tarde, para além da questão da fixação da redação final, nós voltaremos também à discussão e votação na especialidade nestes dois projetos. Se concordarem, e se na altura, como já teremos feito esta discussão filosófica agora, será uma coisa relativamente rápida. Certo? E, portanto, estes dois pontos estão adiados para logo à tarde. Outros assuntos não tenho. Aliás, tenho muitos outros, talvez não vos digam o respeito. Mas, e, portanto, dou por terminada esta segunda parte desta reunião. E cá nos voltamos a encontrar. É às 14 ou às 14h30?
14h30.
Às 14h30. É aqui. É aqui.
Eu vou mostrar agora uma ordem que eu tenho.